Aumento maior para salário mínimo será discutido com o próximo presidente, diz Vinhagelo.
Assir Gurgaz elogia trabalho de militares brasileiros no Haiti.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os sindicalistas defenderam o aumento do salário mínimo para R$ 560 no ano que vem. A proposta de orçamento do governo prevê um valor de R$ 538.
O relator-geral do orçamento, senador Vinhagelo, admite negociar um reajuste maior do que a inflação, mas vai discutir o assunto com o próximo presidente eleito. A reportagem é de Jorge Cardim.
Seis centrais sindicais se uniram para defender o aumento do salário mínimo de R$ 510 para R$ 560 no ano que vem e pediram a abertura imediata de negociação com o governo sobre o assunto. A proposta de orçamento para 2011, encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional, prevê um valor de R$ 538,15. O reajuste de 5,5% busca repor a inflação prevista para este ano, mas seria o menor dos 8 anos de governo Lula. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, justificou que a regra foi acertada com os sindicatos em 2007 e adota como referência a inflação anual e o crescimento do PIB, que é a riqueza produzida pelo país.
O reajuste igual à inflação com o aumento real correspondente ao crescimento do PIB. Nesse caso, todos sabem que o PIB do ano passado não teve crescimento.
No entanto, Paulo Bernardo também destacou que a atual regra iria beneficiar os trabalhadores em 2012, com um aumento bem superior à inflação. Isso porque o ministro do Planejamento prevê que a economia do país deve crescer em torno de 7% neste ano. O relator-geral do orçamento, o senador Vinhagelo, do PTB do Distrito Federal, admitiu que pode negociar um reajuste maior, mas explicou que deve discutir o assunto com os parlamentares e o novo presidente eleito em outubro deste ano.
Continuo tendo a tendência do que foi do governo do presidente Lula, dentro da verdade do aumento real. Então vou poder escutar todos, escutar principalmente a nova presidente do Brasil, o novo presidente do Brasil, e aí nós vamos fazer um orçamento que seja justo para todo o país.
O orçamento de 2011 deve ser aprovado até o final deste ano e será o primeiro do presidente que toma posse em janeiro.
Uma proposta que restringe o gasto com publicidade de órgãos públicos em anos de eleição foi apresentada no Senado.
A intenção é evitar que a propaganda governamental beneficie um ou outro candidato. Mais detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
Um projeto de lei apresentado pela senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe, modifica a lei eleitoral ao propor que as despesas com publicidade dos órgãos federais, estaduais e municipais nos primeiros 6 meses do ano em que houver eleições não ultrapasse o gasto registrado no mesmo período do ano anterior. A intenção é garantir o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos. A senadora Niura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, elogiou a proposta. Na opinião dela, o sistema eleitoral brasileiro necessita de mecanismos que impeçam o uso da máquina pública e do poder econômico no processo eleitoral.
Eu parabenizo a senadora. Sou uma das vozes aqui também do estado de Santa Catarina que é a favor de uma reforma eleitoral aprofundada, com recursos públicos para a campanha. Faço uma voz corrente, o meu estado tem uma diferenciação nesse sentido e o pensamento político também nesse sentido de mudanças eleitorais bastante abrangentes para que a gente possa ter uma decisão muito mais democrática no país e muito menos apegada a questões eleitoreiras.
Na justificativa, a senadora Maria do Carmo explica que são nos primeiros 6 meses do ano de eleição que acontece o maior volume de irregularidades relacionadas com propaganda eleitoral. O projeto de lei foi apresentado no dia 31 de agosto e será votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Os militares brasileiros têm feito um importante trabalho de manutenção da ordem e de atendimento médico à população no Haiti.
É o que afirma o senador Assir Gurgaz, que visitou o país devastado no início deste ano por um forte terremoto. A reportagem é de Adriano Faria.
Foram 2 dias em Porto Príncipe, capital do Haiti. O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, contou o que viu na cidade, devastada por um forte terremoto no dia 12 de janeiro deste ano.
Uma cidade está totalmente destruída, que não tem energia elétrica, não tem água, não tem assistência médica, a não ser essa levada pelos soldados de vários países. Então é uma cidade que precisa do apoio do mundo inteiro.
O terremoto de 7 graus na escala Richter deixou mais de 200 mil mortos e afetou cerca de 3 milhões de pessoas. Assir Gurgas, que visitou o Haiti a convite do Ministério da Defesa, viu de perto o trabalho dos militares brasileiros, que além da tarefa de manutenção da ordem, fazem serviços como atendimento médico à população. O senador disse que encontrou uma tropa com um moral elevado, apesar do cenário de destruição.
Um trabalho muito grande com relação não só à paz, mas ao ensino daquelas pessoas, das crianças, principalmente atendimento à saúde. Tivemos uma grata satisfação de encontrar lá os nossos soldados todos contentes, alegres e fazendo um trabalho muito importante para aquele país.
O Brasil comanda a Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti, a MINUSTAH, que é formada por 7 mil militares de 16 países. O efetivo brasileiro em solo haitiano é de 2.200 soldados.
O senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, elogiou os projetos de novos códigos de processo penal e processo civil que estão em discussão no Senado.
Jaime Campos lembrou que o Senado tomou a frente no processo de atualização dos códigos ao criar as comissões de juristas que prepararam as propostas iniciais dos projetos.
Ao contrário do que muitos poderiam supor, o Congresso Nacional e o nosso Senado, muito especialmente, vem dando, mostra cada vez maiores de seu compromisso para com a cidadania e o que se traduz, sobretudo, na modernização de nossas leis e na constante busca por corresponder às necessidades e anseios do povo que nos elegeu para representá-lo.
Jaime Campos destacou que até o final deste mês, qualquer cidadão pode enviar sugestões para o novo Código de Processo Civil por meio da página do Senado na internet. O endereço é www.senado.gov.br.
O senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, propôs a criação de uma Assembleia Constituinte Revisora no próximo período legislativo.
Para ele, a Constituição, que já tem 22 anos, precisa ser modernizada para que o país possa produzir as reformas fundamentais do Estado brasileiro.
João Faustino lembrou que há vários gargalos na legislação que entravam o desenvolvimento do país. Ele citou como exemplo a excessiva carga tributária que faz com que empresários trabalhem mais de 100 dias por ano só para pagar impostos.
É inconcebível dispormos dos mais avançados sistemas tecnológicos que movimentam a roda da sociedade e da informação e continuarmos a trabalhar com ferramentas do passado nos campos da política, dos tributos, da previdência e das relações trabalhistas. Não há como realizar tal escopo sem a ação, a intermediação, a dedicação, o ânimo, a disposição, enfim, um corpo parlamentar voltado exclusivamente para a reforma do Estado brasileiro.
O senador Flávio Arnes, do PSDB do Paraná, destacou o exemplo que as associações dos pais e amigos dos excepcionais, as APAES, dão ao país.
Segundo o senador, as APAES estimulam a escolha de representantes entre seus estudantes para servirem como verdadeiros intérpretes das opiniões do grupo.
Conhecidos por autodefensores, esses representantes mostram, segundo o senador, que as pessoas com deficiência são capazes de organizar e gerenciar grupos.
Para o senador Flávio Arnes, é muito importante ouvir da própria pessoa com deficiência as suas necessidades.
Que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência deste ano tenha acendido mais uma luz no entendimento de todos nós de que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla tem direito e capacidade para expressar-se e para representar outros cidadãos em condição semelhante.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, homenageou os 38 anos da Rede Amazônica de Televisão, presente no Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre.
Atualmente afiliada à Rede Globo de Televisão e com cerca de 1.000 funcionários, a rede ainda conta com uma sucursal em Brasília e um canal temático, captado por antena parabólica, o AmazonSat.
Atualmente, a rede vem estadualizando suas transmissões, o que é um grande desafio na região. A conquista maior da rede amazônica nesses 38 anos foi o espaço criado para que a cara e a voz da Amazônia tenham ressonância em todos os cantos do Brasil e, claro, dentro da própria região, que representa 61% do território nacional. Mostrar os assuntos através dos olhos de quem vive ali é o objeto maior.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.